6 meses hoje estudando Hebreus. Estamos começando o capítulo de número 6. Tempo em que o autor aos Hebreus desafia-nos ao exercício da fé. O exercício da fé vai levar-nos à maturidade, ao crescimento. E nós vimos isso na semana passada, quando o autor exortava os seus leitores, e ficamos nesse texto 3 semanas, quando considerava o fato de eles ainda se portarem, viverem como bebês espirituais, precisando do leitinho, desafiando os seus leitores a que usufruíssem um alimento sólido do Evangelho. Só para que a gente se situe, a ideia central do autor aos Hebreus, no final do capítulo 5, e agora no início do capítulo 6, é que o leite da fé, o leite que é o alimento básico para o bebê espiritual, diz respeito à obra de Jesus consumada na terra. Qual é a obra de Jesus consumada na terra? Ele nasceu, viveu, exerceu seu ministério, sofreu pelo nosso pecado, foi morto, ressuscitou e retornou ao reino do céu. Essa é a obra de Jesus consumada na terra. É natural nós vivermos à medida dessa realidade, mas o plano de Deus pela Escritura, pela Bíblia, particularmente pelos textos do Novo Testamento, é de que nós cresçamos passando do leite, que é o básico da fé, ao alimento sólido. O alimento sólido do qual o autor aos Hebreus faz menção, queridos, é a obra inacabada de Jesus no reino dos céus. Ele hoje exerce uma função que ninguém mais poderia exercer. Nós já vimos isso na introdução dos capítulos 1 até o capítulo 5, quando o autor aos Hebreus apresenta o ofício de sacerdote, de sumo sacerdote, que é confiado a Jesus. Ele é hoje o sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus. Ele é o sumo sacerdote que oferece a Deus o sacrifício realizado na cruz e concretizado no túmulo vazio. Esse ofício de Jesus hoje, de sumo sacerdote, de advogado, de intercessor por cada um de nós, só há de terminar quando ele vier buscar a sua igreja. Nós temos estudado esse tema às quartas-feiras. Entramos explicitamente em escatologia há 2 semanas, 3 semanas e meia aproximadamente, porque metade de uma quarta-feira foi fechando o texto do sermão profético e fazendo a introdução do tema escatologia no que diz respeito a milênio. Estamos estudando isso porque é fundamental para o cristão, não para a sua salvação, mas para a sua maturação em Cristo Jesus, entender que o ofício dele, enquanto redentor de cada um de nós, já está consumado. A obra dele está realizada. A Bíblia diz que ele está assentado à direita de Deus. O Novo Testamento tem a ilustração da experiência de um homem que, sendo condenado injustamente à morte, isso por causa da sua fé, ele, ao ser apedrejado, e eu falo de Estevão, ao ser apedrejado, ele viu os céus abertos e a pessoa do Deus Todo-Poderoso e à sua direita, Jesus Cristo, seu Filho, assentado no seu trono de glória. Só que enquanto no reino, enquanto à destra, à direita de Deus, ele desenvolve um ministério que, repito, não está concluído. Hoje ele intercede por mim e por você, e não faltam motivos para ele fazer isso. Paulo já diz no texto de Romanos que todos pecaram. E não é o fato de termos encontrado Jesus como nosso Senhor e Salvador que tira de nós a condição de pecadores. O próprio Paulo, e nós vimos isso já oportunamente num dos textos que citamos no estudo de Hebreus, ele se apresenta como o maior de todos os pecadores. Mesmo depois de haver recebido Jesus em seu coração, mesmo depois de ter experimentado o poder transformador da sua vida na pessoa de Jesus. Esse Paulo, salvo, transformado, liberto, renovado na compreensão da sua fé, ele agora, vivendo o Evangelho de Cristo Jesus, ainda assim assume a condição de pecador, coisa que todos nós somos. A cada momento em que o Espírito Santo, atuando em nós, trata-nos com relação ao pecado e convence-nos do pecado praticado, levando-nos ao arrependimento e, mediante a fé, à confissão desse pecado, ele apresenta a ação de Jesus como nosso intercessor, como nosso sumo sacerdote, como aquele que traz diante do Pai a justificação para cada um, segundo o seu sangue derramado. Essa obra é inacabada. Repito, será concluída quando Jesus retornar. Mas eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 6, versos 1 a 3. Hoje vamos nos prender aos versos 1 a 3. E só esses três versos dariam para nós motivo para estudarmos aí um mês e meio aproximadamente. Só três versos. Eu vou tentar sintetizar a essência do conteúdo desses três primeiros versos do capítulo 6. É muito rico, a gente lendo não percebe, a gente lendo de maneira rápida, superficial, não entende o argumento, mas quando a gente começa a cavar, as coisas vão ficando claras. O texto diz, sua Bíblia está aberta com certeza no texto de Hebreus, capítulo 6, versos 1 a 3. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo final. Assim faremos, se Deus o permitir. Olhando o texto, queridos, muita coisa linda colocada aqui, mas eu quero ajudar você a destacar essas frases, a perceber o que o autor aos Hebreus está dizendo aos seus leitores e a nós. Mas eu quero começar com o raciocínio da semana passada, a realidade do ser bebê. Muitos e muitos crentes passam a vida inteira simplesmente querendo o leitinho da fé. Não crescem, não amadurecem, não são aperfeiçoados. Ninguém pode escapar da realidade de ser bebê. Na fé, na vida, ninguém escapa dessa realidade. Com relação à vida, ninguém pode vir ao mundo se não for como um bebê. A maneira na qual o Senhor permite que nós cheguemos a essa existência é por um período de 9 meses de gravidez, uma gestação marcada, pautada pelo carinho, pelo trato, pelo acompanhamento médico, pelo amor, pela expectativa, pelos sonhos, e nasce o rebento, nasce o bebê, o menino ou a menina. Nós temos duas irmãs grávidas da igreja, estamos sonhando com elas a respeito dos seus bebês. Chega a criança, enche de alegria, enche de sonhos, enche de expectativas. Essa é a maneira que Deus encontrou para que chegássemos neste mundo. Mas sabe, queridos, é triste quando um bebê não cresce. É complicado acompanhar uma criança que não se desenvolve. Nós vimos o Brasil à mercê de uma praga, de uma síndrome, de uma pandemia, se é que podemos chamar dessa maneira, e eu creio que sim, pelo número de casos, a microcefalia. Quantas crianças nascendo com má formação, com incapacidade, algumas delas para continuarem vivendo ao longo das primeiras semanas, meses e algumas poucas dos primeiros anos da vida. Essa criança é marcada pelo preconceito, essa criança é marcada pela frustração dos pais, essa criança é marcada pelo estigma da sociedade, porque essa criança, ela está fadada a não se desenvolver. Não será um adulto produtivo, não será um ser humano no seu potencial mais pleno. Ela nasceu com uma série de insuficiências, além da microcefalia, porque via de regra não é só a microcefalia que vem com o problema, mas outros que vão surgindo à medida que o tempo passa. E é triste você perceber uma criança que teria todo o potencial de se desenvolver, de se tornar parte do mundo, se tornar parte integrante da sociedade, não só no contexto da família, e isso não acontece. A mesma tristeza nós percebemos quando alguém que aceita Jesus como Salvador, entra dia, semana, sai mês, ano, sai ano, e ela não muda, ela é sempre a mesma coisa, frágil, sensível, delicada, sem a capacidade de digerir a verdade mais profunda do Evangelho, sem a capacidade de compreender a verdade mais extensa e ampla do Evangelho. Nós falamos sobre isso nas semanas anteriores, o compartilhar a palavra, por exemplo, aquilo que recebeu, compartilhar com os que estão à sua volta. Quem não tem a maturidade ou a vivência em certa área não pode compartilhar daquilo com ninguém. Com ninguém. É preciso que você se desenvolva, que você cresça, por mais que os pais e os avós e os tios de uma criança que nasce com limitações tentem assegurar o futuro dessa criança, por mais que eles tentem afagar o recém-nascido, por mais que eles desejem o seu crescimento, por mais que eles trabalhem para que ela seja uma criança normal, se não houver nela as condições físicas, ela não chegará a essa condição. Muito provavelmente morrerá logo no começo da sua existência. Deus tem desejos para mim e para você enquanto seus filhos. O Criador, ao nos resgatar em Cristo Jesus, tem desejos para mim e para você enquanto seus filhos. E esses desejos, esses planos, esses projetos divinos são para a vida eterna, que começa agora. São para uma existência permanente na presença dele em santidade e graça, em obediência e fidelidade, em aprendizado constante, ou seja, crescimento. Ele me resgatou, ele resgatou você das trevas para a gloriosa luz de seu filho Jesus, não para que continuássemos como crianças, como bebês, como dependentes completos ao longo da vida de alguém que possa orar por nós, orar conosco, que possa nos apresentar os elementos básicos da nossa fé. Repito, Deus tem um plano para mim e para você, e o plano dele para mim e para você em Cristo Jesus é maturidade. Paulo fala da estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Ele trabalha para que cresçamos no conhecimento dele, de maneira que alcancemos a estatura desse que é o varão perfeito, Jesus Cristo. Os versos 1 a 3 são um convite ao crescimento espiritual, à maturidade espiritual. A fim de fazermos progresso, queridos, nós precisamos deixar as coisas da infância para trás. Isso é inevitável. Eu me lembro dos meus filhos que, quando pequenos, cada um deles tinha alguma coisa com a qual conviviam muito bem, um brinquedo com o qual eles gostavam mais de brincar, carregavam para a cama, para o lugar onde nós íamos. Muitas vezes, aquele levava alguns brinquedos específicos para casa de amigos, quando íamos visitar, para casa dos membros da igreja, ou até para a igreja, quando vinha para o culto. Mas chegou uma fase da vida em que ela abriu mão daqueles brinquedos. O Lucas abriu mão dos brinquedos. Se você tem filhos, você sabe do que eu estou falando. Porque vai crescendo e as coisas vão mudando. E aquilo que era no primeiro tempo, no tempo da infância, o fundamental para o prazer e para a satisfação, deixa lugar para coisas mais concretas, mais amplas, mais significativas. E então, vamos avançando para a maturidade. Deus quer fazer você avançar para a maturidade espiritual. O verso 1 do capítulo 6 de Hebreus, literalmente pode ser lido assim: deixemos, de uma vez por todas, os ensinos elementares, ou seja, o abecedário a respeito de Cristo, e avancemos para a maturidade. É fundamental a maturidade para que eu possa entender os mistérios de Deus revelados em Cristo Jesus. É fundamental a maturidade em Cristo Jesus para estar pronto para o momento em que Ele vem e Ele está vindo buscar a sua igreja. É fundamental a maturidade em Cristo Jesus, na sua pessoa, na sua obra e no amor de Deus revelado através dele, para que eu possa ser instrumento nas mãos do Espírito Santo para abençoar a igreja, para abençoar a família, para abençoar os amigos, para abençoar a empresa. Eu não posso ficar estagnado. A estagnação, no caso de um ser vivo, é doença e morte. A estagnação, no caso espiritual, também é doença e morte. Nós aprendemos, queridos, o alfabeto, e volta e meia eu me lembro da Dona Edina, que foi quem me alfabetizou. Eu tinha 5 anos e meio, quase 6 anos, quando entrei na escolinha que funcionava na casa dela. E fui aprender com ela as primeiras letras, as primeiras sílabas, as primeiras palavras. E eu fiquei todo feliz, eu chegava em casa, eu me lembro muito bem daquela época. Eu chegava em casa para mostrar para minha mãe que eu já tinha aprendido a desenhar a letra A, que o I tinha um pinguinho em cima, e eu ficava todo empolgado. Mas a cada dia que eu voltava para casa, eu tinha algo novo para apresentar, eu tinha algo novo para mostrar. Porque ela sempre buscava que nós avançássemos do A para o E, para o I, para o O, para o U, um passo de cada vez, mas progredindo, crescendo. E aí, a partir desse conjunto de letras, entramos no alfabeto como um todo e começamos a compor as sílabas, as palavras, as frases, para então eu poder ler livros, para então eu poder ler uma matéria de jornal, uma manchete de jornal, para eu ler qualquer outro material escrito. Porque começou parecendo uma brincadeira de criança, de desenhar, copiando o que ela fazia na lousa, Ou seja, cada letra se tornou uma ferramenta para a minha vida inteira. O básico eu jamais pude esquecer, porque sem o básico eu não posso alcançar coisas maiores. Mas por causa do básico eu tenho, e eu sou impelido a alcançar coisas maiores. Eu tenho que alcançá-las. É um processo natural. Para nós brasileiros, por exemplo, o natural é aprender já no convívio da família, já desde o começo do nascimento, a ouvir os sons que vão compondo os fonemas, que vão organizando a nossa língua. E já as primeiras palavras vão sendo pronunciadas. Esses dias eu ouvi uma entrevista de uma mãe que, com uma criança especial, passou meses, longos meses, ensinando a criança a dizer: mamãe ama, mamãe ama, mamãe ama. Repete, e a criança não repetia. Até que um dia, e na entrevista foi emocionante, eu estava no carro, eu me senti tocado pela emoção daquela mãe, eu senti aquilo no meu coração. A criança olha para a mãe e diz: mamãe ama. E ela se despenca a chorar. Mas para ela dizer mamãe ama, ela precisou ouvir isso várias vezes, ela precisou tentar dizer isso várias vezes, e ela precisou articular-se para dizer mamãe ama. Parece tão básico, né? Tão elementar, tão natural. É um processo que move ao crescimento, que move à mudança. Isso acontece na minha vida espiritual. Eu tenho que alcançar e avançar para coisas maiores do que aquelas que eu já descobri. Saber que Jesus Cristo é Filho de Deus, agora, para mim, não basta. Só isso não basta. Ele é Filho de Deus, eu sei e eu creio nisso. Mas Ele é o Filho de Deus que veio morrer pelo meu pecado. Há um conhecimento a mais agregado ao fato de Ele ser Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus que veio tirar o meu pecado, que veio morrer no meu lugar. Agora, não é suficiente saber que Ele é Filho de Deus e que veio morrer no meu lugar, mas é necessário que eu conheça que Ele ressuscitou dentre os mortos. A minha visão vai se ampliando, meu conhecimento dEle vai se alargando, minha experiência com Ele, consequentemente, vai sendo lapidada, de maneira que eu vou entendendo cada etapa da sua obra, ou da obra de Deus através dEle em meu favor. Isso é crescimento, isso é maturação. O problema é que muitos de nós preferimos ficar apenas no que é básico, no que é superficial, porque isso não exige comprometimento, responsabilidade, participação. Sempre trazendo na boca, sempre trazendo já praticamente mastigado, porque o leitinho não dá trabalho, não precisa mastigar, é só engolir. Não precisa preparar, não corre o risco de azedar. O leite da mãe já vem pronto, está pronto, é só mamar. Muitos querem viver da fé mamando leite pronto, o básico. Deus quer que deixemos as coisas que são básicas de uma vez por todas, porque nós já passamos dessa fase. Já não somos mais bebês, não devemos mais ser bebês. Precisamos crescer. A expressão que está aqui no texto, queridos, no verso 1, deixemos, indica que é Deus quem nos dá a capacidade de progredir. Isso quando nós nos sujeitamos a Ele, ao recebermos Sua palavra, colocando-a em prática. Uma criança nasce com o potencial de se desenvolver, é óbvio. É dado a ela o privilégio de biologicamente, quimicamente se desenvolver. Os fatores genéticos, todos os demais que compõem a formação de um ser humano, o predispõe a se desenvolver. Mas é interessante, em alguns momentos, algumas crianças param esse processo, estacionam em alguma etapa desse processo. Esses dias eu estava lendo sobre o autismo. O autismo não é detectado, na maioria dos casos, logo na saída da criança do ventre da mãe. São precisos exames, convívio, percepção. Em alguns casos, leva mais tempo do que o básico do exame do pezinho, para perceber que a criança tem alguma limitação. E essa limitação vai impor aos pais um esforço maior, um sacrifício maior, para que essa criança se desenvolva, cresça. Mas para que ela possa viver esse desenvolvimento, ela tem que se sujeitar à administração dos cuidados daqueles que a amam. O alimento, o acompanhamento do fonoaudiólogo, o acompanhamento terapêutico de modo geral, para que ela possa se desenvolver. Ainda que dentro de uma síndrome, ela possa se desenvolver, ela possa ocupar espaço na sociedade, ela possa ser relevante. Agora, se nós formos olhar honestamente, queridos, um bebê não cresce por vontade própria. Ele não decide que o bracinho dele vai esticar. Ele não determina se vai nascer cabelo ou se vai nascer dente. Há um processo natural que tem a administração do divino. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo nasce ou cai de nossa cabeça sem que o Senhor permita. a mão de Deus sobre nós administra esse desenvolvimento, tanto biológico, natural do ser humano, quanto o espiritual. A criança cresce à medida em que se alimenta, dorme, exercita seu corpo e deixa que esse seu corpo funcione. Quando meu pai se aposentou, havia uma preocupação muito grande da nossa parte em casa de que ele apresentasse problemas de saúde. Meu pai sempre foi muito ativo. Nós o aposentamos, conseguimos fazer a aposentadoria dele pelo Fundo Rural. Passaram os anos, investimos no incentivo para que ele não parasse de trabalhar, ele realmente não parou. Mas quando chegou o tempo da vida em que ele já não tinha mais vigor físico, por causa das limitações que tinha, fruto de acidente de trabalho, de uma série de outras circunstâncias, ele decidiu parar completamente. Ali o meu pai começou a definhar. Foi impressionante o processo de deterioração da qualidade de vida do meu pai. Ele já não se movia com a mesma agilidade, ele já não fazia as atividades com a mesma praticidade de antes, e à medida que o tempo passava, ele regredia, ele diminuía, ele perdia a capacidade de desenvolver certas tarefas. Chegou à condição de não enxergar mais o que fazia, o que estava diante dele, a ponto de saber se aquilo era saudável ou não era, se aquilo era o que ele imaginava ou não. Quantas vezes no pote de sal ele enchia a colher e colocava na xícara onde depositava o café que fazia. Porque minha mãe sempre teve o hábito, depois que ela faleceu, ele manteve o hábito, ela sempre colocou ao lado do açúcar o sal. E ele, com uma visão muito limitada, não conseguia identificar o que era o sal e o que era açúcar. Então ele enchia a colher, depositava na xícara ou no copo, mexia e bebia. Quando percebia no primeiro gole que não era açúcar, já pode imaginar o resultado. Pois é, queridos, o ser humano, quando deixa de exercer suas funções básicas, quando deixa de ser ativo, ele para de se desenvolver. Ele começa a atrofiar. Essa é a melhor palavra. Ele começa a atrofiar. E você acha que isso não acontece espiritualmente? É lógico que acontece. Nós começamos a atrofiar. Já não cremos mais nos milagres de Deus como no começo da fé. Já não externamos o amor a Deus como no começo da fé. Já não somos fiéis ao exercício dos dons como no começo da fé. Já não somos apaixonados pela evangelização como no começo da fé. Já não somos mais ativos nos trabalhos da igreja quando no começo da fé. E eu posso ficar aqui uma semana citando coisas que vão atrofiando na nossa experiência espiritual à medida em que nós não amadurecemos. Chegamos à condição de criança, conhecendo e experimentando e desfrutando o leite, o básico, mas não crescemos. Não é normal que o cristão não cresça. É anormal ele ficar estagnado. É sinal de doença. Semana passada e retrasada, lembramos que a apatia para com a palavra de Deus é sinal de imaturidade espiritual. E a maioria dos crentes não lê, e porque não lê, não conhece, porque não conhece, não vive a palavra de Deus. E o pouco que sabe, o pouco que conhece, não aplica por falta de disciplina espiritual. É uma realidade da maioria dos cristãos nesse começo de século, queridos. O autor aos Hebreus está preocupado em chamar os seus leitores a que cresçam espiritualmente, que saiam do que é cômodo, confortável, aconchegante, que é o colinho de papai, recebendo tudo pronto, o leitinho pronto, e papai aí é o papai do céu, e comecem a comer, a se alimentar do alimento sólido, daquele que vai nos capacitar para grandes conquistas, particularmente conquistas espirituais. Nos três primeiros versos, o autor aos Hebreus relaciona seis fundamentos básicos da fé cristã. Aliás, eu preciso dizer uma coisa, a fé cristã tem seu alicerce na fé judaica. Se você não sabia disso, saiba agora. A fé cristã é baseada na fé judaica. Ela é o cumprimento da fé judaica. A fé judaica esperava o Messias, a fé judaica ouvia os profetas, a fé judaica esperava o estabelecimento do reino de Jeová. E a fé cristã nada mais é do que a realização da fé judaica. A fé judaica não morreu. Em Cristo ela foi ampliada, universalizada, multiplicada e explicada. Talvez você diga, mas pastor, isso não é verdade. Vale lembrar o que Jesus diz em João capítulo 4, verso 22, a segunda parte. Ele diz que nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus era um judeu, um bom judeu. Jesus era conhecedor da lei, um bom conhecedor da lei. Aos 12 anos ele aprendia a lei e discutia sobre a lei, não como doutor da lei àquele momento, mas como um bom aprendiz, junto com os mestres na sinagoga. Jesus foi educado a partir dos princípios da fé judaica. Nós temos visto às quartas-feiras que todo o ensino de Jesus é permeado da religiosidade judaica, dos conceitos judaicos, das práticas, dos hábitos, da cultura judaica. Só que ele não para no judaísmo, ele amplia a visão judaica, trazendo-a para a centralidade dele como pessoa de Deus encarnada. Se os leitores da epístola aos hebreus voltassem, queridos, ao judaísmo como eles queriam, como eles desejavam, abandonando a fé cristã por causa das perseguições, e era isso que estava acontecendo, eles estariam abandonando o que é perfeito em troca do que é imperfeito. Eles estariam abandonando o que é maduro em troca do que é imaturo. A fé judaica estacionara, mesmo chegando Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, não creram nele. Continuam até hoje esperando alguém que venha lhes resgatar, venha lhes restaurar a condição de nação, de povo de Deus. Eles esperam o cumprimento das profecias. Abandonar a fé em Cristo Jesus e voltar ao judaísmo como eles desejavam, eu repito, seria a troca do perfeito pelo imperfeito, do maduro pelo imaturo. E aí o autor aos Hebreus começa a apresentar os elementos fundamentais da fé cristã, da qual não podemos deixar de viver, crer e nos apegar. Primeira coisa que ele apresenta, os primeiros fundamentos são o arrependimento e a fé. Está explícito no texto que nós lemos. O arrependimento e a fé são referentes a Deus e indicam o início de uma vida espiritual. Vale lembrar que o texto diz: deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte e da fé em Deus. A preocupação do autor aos Hebreus é de que eles não abandonassem a fé que tinham em Jesus. Arrepender-se do pecado significa mudar de ideia. Não é apenas um sentimento desagradável em relação ao pecado, apenas um mal-estar. Eu não pequei, isso me deixou tão embaraçado, tão constrangido. Porque na prática, queridos, é apenas remorso. Isso é apenas remorso. O arrependimento é uma mudança de atitude, de ideia, de comportamento. Arrepender-se é mudar de ideia sobre o pecado de tal modo a abandoná-lo. Aquele que pecava, não peque mais. Quando Jesus despede aqueles que queriam apedrejar a mulher e olha para ela e pergunta onde estavam seus acusadores, e nenhum deles estava mais ali, ele vira para aquela mulher e diz: vai, não peque mais. Daqui para frente, não peque mais. Ele estava dizendo para ela que ela nunca mais tropeçaria em algum erro, em alguma palavra, em alguma atitude. Não, esse tipo de pecado nunca mais cometa. Esse tipo de pecado que te trouxe a acusação e te trouxe à beira da morte, nunca mais repita. O pecado confessado tem que ser abandonado, não repetido diversas vezes após a confissão. Se eu entendo pela ação do Espírito Santo, e a função dele é me convencer do pecado, do juízo e da justiça divina, se eu entendo a severidade, a gravidade do pecado, me arrependendo dele, eu abro mão desse pecado, eu não o cometo mais. Ele não faz mais parte da minha vida. Eu abandono esse pecado. É claro que eu continuo sendo um pecador, eu continuo sensível, fragilizado à realidade do pecado. Outras circunstâncias de pecado surgirão e o Espírito Santo continuará a me tratar acerca desse novo pecado. E então, buscando pelo arrependimento verdadeiro, o perdão de Deus em Cristo Jesus, eu prossigo para o alvo, vencendo de dia em dia, de glória em glória, buscando a estatura de Cristo, num processo de crescimento constante, ser hoje melhor do que eu era ontem. E eu tenho usado esse argumento muitas vezes ao longo do estudo de Hebreus. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. Como marido, como chefe de família, como pai, como profissional, como pastor, como cidadão, no pagar dos meus impostos, no ser eleitor, em tudo eu tenho que ser, por causa de Jesus, melhor hoje do que eu era ontem, porque o Espírito Santo está trabalhando comigo para me apresentar o meu pecado ainda não confessado, e então, pelo arrependimento alcançado, mediante a confrontação do pecado, buscar o perdão de Deus e não praticá-lo mais. É interessante pensar, queridos, que a decisão de abandonar o pecado mediante o arrependimento, ela é em si uma dádiva divina, um privilégio, uma bênção de Deus, que pode ser exercitada pela fé em Cristo Jesus. Se eu for me avaliar, a gente lembrou disso aqui, inclusive hoje pela manhã, quando a palavra declara, se eu for julgar-me a mim mesmo, jamais serei culpado ou me acharei culpado de coisa alguma. Eu nunca faço nada errado. A minha mãe tinha uma frase muito interessante, um argumento dos muitos que ela usava, e ela dizia, filho feio não tem pai. Quem fez? Nunca aparece. Lá em casa eram 3 filhos, até o senhor levar o Mateus. Mesmo com o Mateus, ele de vez em quando aprontava as dele, chegava e perguntava, quem fez? Lucas ia para um canto, Mateus ia para o outro, a Keila se escondia no outro. Filho feio não tem pai, o dono da arte não aparece. O dono da coisa errada nunca se mostra, nunca se apresenta, nunca se expõe. Filho feio não tem pai. Não, não fui eu. Não, eu não disse isso. Não, eu não fiz. Não, é a natureza humana. É a nossa tendência. Isso faz parte do processo. Então a graça de Deus em nós, a dádiva divina de tratarmos pelo seu Espírito Santo, revela-nos os pecados que nos são ocultos. Por esses nós clamamos, à medida que já não são mais ocultos, perdão a Deus. Perdão a Deus em Cristo Jesus. E aí 1 João 1,9 se torna verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Exercitamos a fé à medida que vamos superando o pecado a cada dia em nossa vida. Mas você já percebeu que na televisão os programas evangélicos não falam de pecado? Já percebeu que muitos dos livros que estão sendo escritos não falam sobre o pecado? Já percebeu que muitas frases que são postadas nas redes sociais não falam de pecado? Como também não falam de santidade, que é o oposto do pecado. Por quê? Porque quando o assunto é pecado, a questão é confrontação. Que somos e o que fazemos confrontados com a santidade e a justiça divina. Ninguém quer ser confrontado. Quando confrontado, o filho feio não tem pai. Não fui eu. Não fui eu. Eu não falei, eu não fiz. Eu não... E a gente se esquiva. A gente foge. Faz parte da natureza. O exercício da fé genuína, quando saindo da condição de criança e chegando à possibilidade da maturidade, que é um processo constante, me leva à confissão dos pecados, ao arrependimento e à fé. Mas o autor aos Hebreus, entre os versos 1 a 3, não fica apenas nesses 2 primeiros elementos, ele apresenta mais 2 elementos fundamentais da fé cristã, o batismo e a imposição de mãos. São referentes esses 2 elementos à relação de uma pessoa com a comunidade de fé, com a comunidade cristã, com a igreja local. Nós, batistas, entendemos que uma pessoa, uma vez reconhecendo que é pecadora, confessando o seu pecado, arrependido por ele, sendo lavada no sangue de Jesus, sendo perdoada, ela deve ser batizada. E a forma de ela ingressar na igreja é por natureza, é a forma natural, normal, ser batizada. O batismo em si não salva. Ele é apenas um testemunho da experiência daquele que, arrependido e cheio de fé, abandonou sua vida de pecado e entregou-se a Cristo Jesus. Batismo e a imposição de mãos, eu repito, esboça, apresenta, refere-se à relação de uma pessoa com a congregação, a comunidade, a igreja local. No Novo Testamento, uma pessoa que se arrependia, por isso nós batistas praticamos dessa maneira, uma pessoa que se arrependia do pecado e cria em Jesus era batizada, tornando-se membro da igreja local. Temos o registro de Atos, capítulo 2, versos que vão do 41 a 47. Poderia até ler, mas você deve conhecer. E o final é maravilhoso, quando, pelo testemunho, é apresentado o fato de que na pregação do Evangelho quase 5 mil pessoas creem em Jesus e vêm à fé. Estas são batizadas e integradas à igreja de Cristo enquanto igreja, enquanto corpo vivo de Jesus. A palavra batismo em Hebreus 2, queridos, pode ser traduzida por abluções. E aí você ficou, foi pior ainda, né, pastor? Porque batismo eu entendo, ablução eu não sei o que é. Pois então vamos ao dicionário. Ablução é um rito de purificação. É apenas um rito, é apenas um cerimonial, é apenas um testemunhal daquilo que já aconteceu. Eu já fui lavado pelo sangue de Jesus, mediante o arrependimento e fé do meu coração. Já confessei o meu pecado, ele já foi perdoado. Agora, uma vez lavado no sangue de Jesus, justificado nesse sangue, perdoado nesse sangue, eu dou o meu testemunho pelo batismo, o rito de purificação que traduz uma nova natureza. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas do velho homem pecador, até agora, elas passaram. Tudo se faz novo para aquele que está em Cristo Jesus. A maioria de nós tem essa experiência. A maioria de nós já deu sua profissão de fé. A maioria de nós já desceu as águas. A maioria de nós foi batizado. Mas isso não significa que amadureceu. Não significa que cresceu espiritualmente. Como é que eu posso dizer isso? É só olhar o que você posta nas redes sociais. É só ver o seu extrato de cartão de crédito. Hoje em dia não tem mais canhotos de talão de cheque. Quase ninguém usa talão de cheque. Então, na moda é usar o extrato do seu cartão de crédito e ver no que você gasta o seu dinheiro. É só olhar os lugares onde você frequenta, onde você vai. Tem gente que chega na igreja e faz o check-in. Cheguei na igreja. Aí vai lá no Facebook e posta. Estou na igreja. Cheguei na igreja tal. E você não precisa disso. Deus não precisa do seu check-in na igreja. Deus precisa do seu coração no altar. A primeira rede que se tornou popular no Brasil foi aquela em que todo mundo postava em tempo real o que estava fazendo. Entrei no banho. Estou trocando de roupa. Estou pegando meu carro. Estou indo para a igreja tal. Estou indo para o trabalho. A cada passo que o sujeito estava, ele dizia o que estava fazendo. E agora virou uma moda de hashtag, aí coloca a frase ou a palavra na sequência. Hashtag santo em Jesus. Hashtag estou na igreja. Hashtag estou na banda. Hashtag estou no canto. Hashtag estou em oração. Querido, hashtag estou de Jesus e ponto final. Ninguém precisa saber disso. Mas a gente tem uma necessidade de exibir para os outros, para que os outros saibam o que a gente está fazendo, que a gente é, quando a gente não é. Que a prova de maturidade espiritual está aí. Hashtag estou na igreja. Hashtag cheguei para o ensaio, hashtag, estou na escola dominical, vai, até o diabo está usando hashtag, irmão, tenha paciência, hashtag, sai daqui, Satanás, tenha dó, o ex-marido que fica controlando o filho, hashtag, onde o bendito está, hoje em dia está tudo muito bom, né? Você pode programar o celular do seu filho para saber onde ele foi, a que horas ele chegou e a que horas ele saiu, que caminho ele tomou, a tecnologia é fantástica, né? Fantástico. Mas sabe, queridos, nada disso amadurece ninguém. A gente vive escravo e se torna cada vez mais escravo de coisas pequenas, insignificantes, medíocres. Desculpe o que eu vou dizer, mas o que tem de crente medíocre? O que tem de gente que está enchendo as igrejas, mas que não cresceu espiritualmente? Batismo, um ponto isolado na história. Batismo é realmente um evento isolado na minha história com Cristo, mas revivido a cada nova manhã, quando eu desponto pela graça para um novo dia, aonde a minha fé será exercitada. E eu preciso viver à medida dessa realidade. O batismo não é uma experiência única, é uma realidade replicada no meu coração com a alegria da salvação, com a experiência do desfrutar do amor de Deus. Eu fico emocionado quando volto àquela história que mencionei ainda há pouco, da mãe que durante meses, quase ano, ensinando a sua filhinha pequena, com algumas limitações físicas, a dizer mamãe ama, e ela ouve pela primeira vez a sua filhinha dizer mamãe ama. Eu me lembro da primeira vez que o Lucas falou mamãe, falou papai, nunca falam papai primeiro, uma coisa impressionante. Estou para ver igual, se prepare, que às vezes nunca falam papai, é sempre mamãe primeiro. Mas tem suas justificativas. Mas como emocionou, como marcou a história, a minha história, a história de Rubenito. Esses dias uma foto minha foi mostrada aqui, quando eu passava as fraldas daquele. Naquela época eu não tinha fralda descartável, 30 anos atrás. Então, lavava, passava, usava. Lavava, passava, usava. Lavava. Às vezes não dava nem vencimento, você não tinha tempo de lavar, passar e usar. Às vezes era tão emergente a situação que você nem passava, já vestia direto para poder trocar depois por uma passadinha. Estava eu lá passando as fraldas da Keila. E você não imagina as lembranças que eu tenho daquela foto. Quando eu vejo aquela foto passando as fraldas da Keila, aquele devia ter uns 20 dias. No máximo 20 dias. Mas ela cresceu, ela não usa mais fraldas. Ela não está debaixo do meu teto, ela não vive mais no meu país. Eu já não posso abraçar e beijar, não posso sentir o cheiro dela. Mas ela cresceu. E o que enche o meu coração no meio da saudade que eu sinto é olhar para ela e ver nela, ou ver no Lucas, um adulto completo. Sabe, queridos, eu fico imaginando o coração do Altíssimo vão olhando para mim e para você e vendo quem nós somos de verdade. Porque o que as pessoas olham te ver e veem em você não é a verdade. Por fora todo mundo é santo, já diz uma canção antiga do cancioneiro evangélico. Por fora todo mundo é santo, mas Deus sonda o coração. Deus prova e esquadrinha, Ele conhece o coração. Eu imagino a tristeza dele em perceber nos bebês espirituais, tentando engatinhar quando deveríamos estar correndo, tentando puxar o brinquedo quando deveríamos estar praticando o halterofilismo da fé. E aí vem a segunda figura: a água não tem poder para purificar, ele é apenas o testemunho do que foi feito pelo sangue de Jesus. A água apenas simboliza a purificação, e essa purificação se estende à prática da imposição de mãos. Mas antes de pensar em imposição de mãos, eu quero lembrar com você dois textos, ainda sobre o batismo. O primeiro deles, nós já estudamos aqui nas quartas-feiras, 1 Pedro 3:21. Isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo. Por isso eu disse que o simbolismo do batismo não acaba depois que você sai das águas. A experiência e a alegria do batismo não cessam depois que você se enxuga. Não é a mera remoção da sujeira do corpo, como diz Pedro, do corpo físico, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. E boa consciência aqui, queridos, é consciência limpa, pura, lavada no sangue de Jesus. Aí eu me lembro de Atos 22, 16. Seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele, Jesus. Há uma ordenança para mim: batismo e ceia. Ceia, o memorial da ressurreição e da vida. O batismo, o memorial da morte para o pecado e da vida com Cristo Jesus. Não salvam, não santificam, mas testemunham. O batismo simboliza a nossa identificação com Cristo na morte, no sepultamento e na ressurreição. E eu preciso ler o terceiro texto. Não vou me conter. Tem alguns aqui que eu queria pular, mas eu não vou me conter. Romanos capítulo 6, versos 1 a 4. Que diremos então? Pergunta Paulo. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é único. Aí vamos à imposição de mãos. A imposição de mãos simboliza o compartilhamento da bênção. É isso que significa. Hebreus 6, 2. Compartilhamento da bênção. Enquanto o batismo, queridos, simboliza a purificação, a imposição de mãos, o compartilhamento da bênção. Lucas 24, 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergue as mãos e os abençoa. Essa é a narrativa do momento em que Jesus está se despedindo dos discípulos. Ele sai da cidade, ele vai para longe, junto com os seus, com os 12, se despede deles, impõe as mãos e os abençoa. Compartilha a bênção que recebeu do Pai com os que ele separou para a sua obra. Além de ser o compartilhamento da bênção, a imposição de mãos também é a consagração de uma pessoa para o ministério. Nós temos isso, por exemplo, na experiência de Paulo com Timóteo. 1 Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos do presbitério. A outorga, e nós falamos sobre isso aqui hoje pela manhã, a outorga do privilégio, da autoridade, a outorga da herança, a outorga da honra divina, a outorga da bênção de Deus sobre cada um de nós. Querido, o problema é que nós continuamos como meninos. A outorga é um fardo pesado para carregar e alguns não conseguem. A bênção vem pela imposição de mãos É difícil de carregar, por isso alguns não conseguem. É mais fácil ficar no leitinho, é ficar no básico, é mais confortável, é menos comprometedor. O problema é que nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos. O natural seria um cristão mais experiente, mais maduro, trazer muita gente a Cristo. Por incrível que pareça, o cristão aparentemente mais experiente e maduro é aquele que muitas vezes afasta as pessoas de Jesus. Porque o seu testemunho não condiz com o Evangelho. Porque sua fé estacionou. Porque se tornou cético. Porque o Evangelho se tornou um gueto confortável. Uma tribo cômoda. Não é à toa que João nos desafia a voltarmos ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é voltar ao fogo daquele sentimento que nos arrebatou de maneira gloriosa, tirando-nos do pecado e trazendo-nos para a vida em Cristo. Mas nós esquecemos o primeiro amor. Porque esquecemos o primeiro amor, queridos, os dois últimos elementos fundamentais da fé cristã ficam de lado. Eu quero lembrar com você, os dois primeiros elementos da fé cristã, arrependimento e fé. Os dois seguintes, batismo e imposição de mãos. O quinto e o sexto, ressurreição dos mortos e o julgamento final. Se eu não cresço, eu não estou pronto para a ressurreição dos mortos e o julgamento final. Se os dois primeiros elementos são referentes a Deus, indicando uma nova vida espiritual, se os terceiro e quarto elementos fazem menção à relação de uma pessoa com a igreja, com a congregação dos cristãos, o quinto e sexto elementos da fé cristã referem-se ao futuro. E queridos, o nosso futuro não é aqui. Nosso futuro não é domingo que vem. Nosso futuro não é o último domingo de novembro, quando vamos fazer a festa de encerramento do aniversário da igreja. Não é o festival de massas. Não é o levar dos presentes para as crianças no orfanato. Não é a ceia de Natal. Não é a virada do ano. Nosso futuro não é a tão sonhada viagem ao exterior, que todos nós poderíamos e deveríamos fazer. Não é a conclusão de um curso superior, a compra da casa própria. Não. Ao contrário, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Mateus 24 e 25 e Apocalipse 20. Tanto judeus ortodoxos quanto cristãos criam nessas duas doutrinas. Elas vinham sendo anunciadas por Jeová através dos profetas desde o tempo do Velho Testamento, muito, muito, muito tempo antes de Jesus. O Antigo Testamento ensina, queridos, uma ressurreição geral, mas não esclarece esse preceito. E aí entra o Novo Testamento ensinando uma ressurreição dos salvos e também uma ressurreição dos perdidos. João 5, 24 a 29, Apocalipse 20, versos 4 a 6, versos 12 a 15, entre outros textos. Você está pronto para a ressurreição no dia final? Você está pronto para o dia do arrebatamento? Você está pronto para o dia do trono branco? Quem frequenta as quartas-feiras sabe do que eu estou falando. Quem tem vindo aos estudos de quartas-feiras entende bem o que eu estou dizendo. Eventos únicos da história da fé. O dia do arrebatamento da igreja. O dia da ressurreição dos mortos. O dia do grande trono branco de Deus. Quando cada um dará contas de si diante do Altíssimo, do justo juiz, e receberá dele o galardão ou a condenação. A lição, queridos, desse primeiro parágrafo do capítulo 6 de Hebreus é simples. Vocês lançaram os alicerces e aprenderam os princípios básicos da fé. É hora de avançar. É hora de crescer. Deixem que Deus os leve à maturidade. Eu não podia chegar onde cheguei com a Dona Edina. A Dona Edina me ensinou a desenhar o A, o E, o I, o O, o U. Me ensinou o B, o Z, o C, o G do meu nome. Mas ela não podia me ensinar física. Ela não podia ensinar química. Ela não podia ensinar música. Ela não podia ensinar regência. Ela não podia ensinar teologia. Ela só podia me ensinar as letras. Desenhá-las, organizá-las, pronunciá-las, lê-las. Enquanto letras, enquanto palavras, enquanto frases, enquanto parágrafos, enquanto livros, eu precisei continuar estudando. Precisei passar alguns anos fazendo teologia, buscar qualificação em duas pós-graduações. Eu precisei continuar lendo, estudando, me desenvolvendo. Senato, quem começa não consegue parar.
Mas por que isso não acontece comigo na fé? Eu me contento em saber que Deus me ama e vou atrás do espetáculo quando eu sei que vai acontecer um milagre em tal lugar. Mas crescer, como já disse um médico para mim, para a Rubenita, quando a Keila tinha 4 anos mais ou menos, crescer dói. Estávamos no carro e ela sentadinha no banco de trás começa a chorar e a gente ficou preocupado. Keila, o que você está sentindo? Está doendo, papai, está doendo, mamãe. Mas está doendo aonde? Ela começou a passar a mão nas perninhas, porque estava doendo, e a gente começou a perceber aquilo como uma situação recorrente. Marcamos um médico, levamos a Keila ao médico. O médico examinou, apertou, tocou. Quando ele terminou o exame, eu perguntei, e aí, doutor? E aí o quê? E aí nada. Como nada, doutor? Ela está chorando de dor. Pai, ela está crescendo. Crescer dói. Quando ela cresce, ela força as juntas, as articulações, os ossos são forçados a se expandir, eles se comprimem nas cartilagens, isso dói, pai. Ninguém te disse isso? Eu fui com a cara no chão, não sabia. E olha que eu já tinha andado um bom pedaço da minha estrada. Crescer dói, vocês não têm como evitar isso. Eu não tem um remédio? Perguntei para ele. Não, não tem, deixa ela, vai passar. E passou. Querido, crescer dói, crescer em Deus dói, crescer em Cristo Jesus dói, crescer pela experiência do batismo e da imposição de mãos dói, crescer pela experiência do arrependimento e fé dói, crescer para a ressurreição dos mortos e juízo final dói, mas ou eu cresço ou eu não chego no reino, ou eu cresço ou eu não vou até o final da caminhada, eu vou cair pelo caminho, seria como uma semente lançada entre as pedras ou os espinhos que não encontrou condição de germinar, de brotar, de fincar raízes. Como é que está a sua vida com Deus? Semana passada eu fechei a mensagem de Hebreus me lembrando da história de um pastor que disse que a maioria dos cristãos estão a meio caminho. A maioria dos cristãos estão a meio caminho. Saíram do Egito, mas não chegaram em Canaã. Saíram da sexta-feira da paixão, mas não chegaram no domingo de Páscoa. Estão na metade do caminho, desorientados e perdidos, sem saber para onde ir. Será que essa não é a sua situação? Ah, pastor, eu tenho tantos anos de igreja. Querido, ser membro de igreja não significa crescer espiritualmente. O Senhor disse que seríamos conhecidos pelos frutos que produzíssemos. Infelizmente, tem muita gente faltando fruto. E tem muito fruto pequeno que não chega a vingar, que não desenvolve, que não cresce, que não amadurece, que cai antes da hora. Jesus disse que galho que está ligado a ele, a videira, e que não dá fruto, esse galho é cortado e é lançado no fogo. Até quando seremos meninos inconstantes, como diz Paulo, levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer pessoa que com astúcia engana de maneira fraudulosa, covarde? Não se iluda, as nossas igrejas estão cheias desse tipo de gente. E riem para você e depois falam mal a seu respeito. Que julgam o cisco do seu olho, mas não olham a própria trave do seu olho. Eu vou dar contas a Deus, você vai dar contas a Deus, mas nós só chegaremos a maturidade em Cristo, prontos para a ressurreição, prontos para o julgamento final, se enfrentarmos a dor do crescimento. Eu preciso crescer, você precisa crescer. Quero fechar me lembrando da resposta que dei, eu disse isso aqui algumas semanas atrás a um dos meus alunos, que me perguntou no curso de teologia, quanto tempo eu gasto estudando para pregar? E a resposta que eu dei para ele não foi lacônica, superficial ou evasiva, foi clara. Eu disse para ele, eu estudo hoje 3 vezes mais do que estudava há 34 anos atrás, quando comecei o ministério. São 34 anos pregando a Bíblia. Hoje eu preciso estudar 3 vezes mais do que eu estudava quando comecei. E ele ficou assustado. Por quê? Você já não sabe mais da Bíblia do que sabia há 34 anos atrás? Sim, mas quanto mais eu estudo a palavra, mais eu descubro que eu preciso aprender. Mais eu descubro que eu preciso praticar. Mas eu descubro que eu preciso crescer no conhecimento e na graça que há em Cristo Jesus. Então, para você, meu irmão, # creia em Jesus. Para você, meu irmão, # cresça em Jesus. Para você, meu irmão, # amadureça enquanto é tempo. Jesus disse que devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, e quando ela vier, ninguém mais poderá trabalhar. Não espere o anoitecer. Faça agora, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos. Quero convidar você a orar ao Senhor. E pedir ao Senhor graça e misericórdia. Pedir ao Senhor direção. Pedir ao Senhor sabedoria. Pedir ao Senhor instrução. do Espírito Santo para que você cresça. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero crescer. Não importa quanto doa, eu quero crescer. Eu quero amadurecer na fé. Eu quero amadurecer o meu conhecimento da Tua verdade. Eu quero experimentar o Teu juízo e desfrutar a Tua justiça. Esse não é o tipo de oração que a gente gosta de fazer. A gente quer a graça e a bênção. Pois é, queridos, a graça e a bênção são o fruto do juízo e da justiça de Deus estabelecidos sobre nós através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. O oportuno é pedir ao Senhor: me ajuda no processo de arrependimento e fé. Me ajuda, Senhor, na alegria constante do batismo que fez com que o mundo soubesse que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que as Tuas mãos postas, que as mãos da igreja postas sobre a minha vida sejam bênção e outorga da justiça e da graça. Senhor, eu quero estar preparado para o dia do juízo e para o dia da ressurreição. Os alicerces foram lançados. Agora é preciso edificar a casa. E eu sei que é a Tua mão quem constrói esse prédio. E esse prédio sou eu. O alicerce é Jesus. O Senhor é o construtor. E a obra sou eu. Eu quero deixar que o Senhor me leve à maturidade. Mas Tu sabes que sozinho eu não consigo. Tu sabes que eu não dou um passo sem a Tua ajuda. Como disse o Teu servo na Escritura, o meu pecado está sempre diante de mim. Sempre. E nele estou sempre tropeçando, nele estou sempre resvalando, nele estou sempre fraquejando. Me ajuda, Senhor. Põe Tua mão sobre mim. Eu sei que crescer dói, mas me ajuda a crescer. Só há um check-in que eu quero fazer na minha vida. E esse check-in é no reino dos céus. O dia de ser recebido com alegria e festa, honra e glória. Na Tua casa, na minha casa. Trata o meu coração e me ajuda a viver de forma que Cristo satisfaça a minha alma, que eu não busque outros prazeres, outros deleites, outros sabores e aromas. Que Cristo satisfaça a minha alma, porque foi Ele que morreu no meu lugar, para que eu tivesse vida. Porque foi Ele que ressuscitou, para que eu ressuscitasse no dia final. Porque foi Ele que venceu a morte, para que nele eu fosse mais que vencedor. Porque hoje Ele está exercitando o seu ofício ainda inacabado de sumo sacerdote em meu favor, na Tua presença, ó Deus Altíssimo. Perdão, perdão, perdão pelo meu pecado. Eu quero mais de Cristo, mais da satisfação de Cristo, pois é no nome dEle que eu suplico. Sem poder te esconder nada da minha vida, sem poder fugir dos teus olhos, é diante dele que eu suplico perdão, graça, justiça, juízo, misericórdia e a bênção dos teus braços cuidando de mim. Em nome de Jesus.